veja só, um juiz, nós estamos falando do ministro, né? Mas o ministro é um juiz. Né? O juiz ele não pede absolutamente nada dentro de um inquérito. Ele determina. Cabe ao juiz, diante do pedido que é feito, e vamos falando de inquérito, e vamos falando de processo penal, diante do pedido que é feito pelo autor da ação, e no caso, normalmente, o autor de uma ação penal é o Ministério Público, né? No caso, o autor de um pedido de abertura de inquérito é o Ministério Público, o juiz ele vai seguir os procedimentos legais, os procedimentos processuais, vamos dizer assim, o rito processual, atendendo ou não os pedidos que são feitos pelas partes, né? Principalmente pela parte autora, que é o Ministério Público. Mas também pode haver pedido da defesa, pedido de um terceiro que ingresse no processo. Então, o juiz determina, conforme a conveniência processual, aquilo que efetivamente vai acontecer. O que o ministro Celso de Mello fez foi encaminhar a Procuradoria da República, que é a parte principal desse processo, desse inquérito, um pedido que foi feito por um partido político, ou por uma pessoa, acredito que tenha sido por um partido político. Se esse pedido é pertinente, juridicamente falando, se ele é possível, processualmente falando, isso vai depender de uma série de fatores. E, principalmente, depois que o procurador da República, que o Ministério Público, falar nesse processo. Então, não caberia ao ministro Celso de Mello fazer absolutamente nada diferente do que ele fez. O que o ministro Celso de Mello fez foi exatamente encaminhar ao Ministério Público um pedido que foi feito por uma das partes a respeito de um procedimento que essa parte entende como necessário, como justificável, como absolutamente imprescindível. Se o ministro Celso de Mello determinar ou não isso, é uma outra história, né? Então, assim, no ponto de vista processual, o magistrado, o juiz, agiu absolutamente dentro daquilo que a lei determina.
Certo. Doutor Gustavo, e daí nós tivemos a reação do general Heleno, e muita gente reagiu também, hoje, inclusive, o dia lá em Brasília deve ainda ter repercussão em relação a isso. Aí nós tivemos um outro episódio no final da tarde. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui, depois até vou me estender um pouco mais a respeito disso, mas é o seguinte, nós tivemos daí a divulgação do vídeo, né, doutor Gustavo? Sim. E daí, o vídeo, eu acho, dá pra gente meio que comparar com filme que você lê o roteiro antes. Ou seja, boa parte daquilo que estava lá no vídeo, nós tínhamos ficado sabendo anteriormente. As frases envolvendo Polícia Federal, as frases mesmo, até as frases do ministro Weintraub, os ataques da ministra Damares, o que a gente não tinha visto ainda eram os atores em cena. Aí veio o vídeo, tem as leituras políticas a respeito do vídeo e tem a leitura legal, jurídica. O que, que o senhor achou, doutor Gustavo? Eu acho que dá para a gente fazer esse questionamento de duas formas. Se ali ficou caracterizado algum crime por parte do presidente ou se o vídeo ele pode se encaixar nas outras peças do processo como parte de uma eventual incriminação do presidente. Como é que o senhor viu isso, doutor Gustavo?
Em relação ao presidente Bolsonaro, eu não vou entrar no mérito do vídeo, né? No mérito da fala dele, no mérito da postura dele, no mérito da reunião em si. Do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista processual, do ponto de vista inquisitorial, não existe naquele vídeo nada que se possa dizer assim, ó, pronto, acabou. O presidente está absolutamente envolvido na imputação que foi feita a ele pelo Ministério Público, ó, na suposição de que ele estaria interferindo na Polícia Federal para garantir algum tipo de favorecimento para os seus filhos. Quer dizer, não tem esse detalhe, mas também não tem naquele vídeo nada que possa dizer o seguinte, olha, está resolvido, está absolutamente demonstrado que não foi essa a intenção do presidente, não foi essa a ação. Então, no aspecto, né, de inquérito, esse vídeo é mais uma peça no que diz respeito ao presidente Bolsonaro, é mais uma peça que vem a somar nesse inquérito. Agora, Cacá, no que diz respeito a todas as outras falas trazidas nesse processo, e eu não vou nem me referir naquela fase, naquela frase, naquele pensamento absurdo do ministro do Meio Ambiente, né? A forma desprezível como ele trata o Congresso Nacional, passar boiada, né? na frase absolutamente infeliz de uma pessoa que a mim me parece que é uma indigente mental, que é a ministra Damares, vamos prender governador e prefeito. Eu digo outras do Ernesto Araújo que nem vieram ao ar, mas aquilo que o ministro da Educação falou é gravíssimo. É gravíssimo um ministro, Cacá, da República. Nós não estamos falando de um colega, de um parça, numa reunião de condomínio, de um churrasco da milícia. Nós estamos falando de um ministro de Estado da Educação. Mas é um ministro da Educação que se refere ao Supremo Tribunal Federal como um bando de vagabundos que tem que ser preso. É absolutamente inconcebível. E a informação, Cacaína, me permita, né? A reflexão de que, olha, aquilo ali qualquer um fala, qualquer um não. Né? Às vezes algumas pessoas podem falar isso na reunião nas suas casas, na reunião dos seus amigos, mas não numa reunião pública, que tratando de interesse público, pago com dinheiro público, que diz respeito a tanta coisa importante na República, quanto aquela reunião. Né? Então, a começar por aí. Então, assim, de qualquer forma, voltando ao tema exato, em relação ao presidente Bolsonaro, ainda muita coisa vai acontecer, inclusive até essa perspectiva aí do recolhimento do aparelho celular dele, se você quiser, a gente toca nesse assunto.
Certo. Eu só queria, doutor Gustavo, que o senhor nos explicasse o seguinte. Essa reunião, ela se encaixa nas outras peças do processo. Quer dizer, se a gente visse só a reunião, nós não teríamos crime. Mas daí... juntamente com as mensagens, nós tivemos depois da divulgação do vídeo novas mensagens divulgadas pelo ex-ministro Moro, as outras acusações todas envolvendo a tentativa de influência ou não do presidente. Aí, sem estar isolado o vídeo, ele pode ajudar a comprometer, doutor Gustavo? Como é que funciona essa junção de peças no processo? É assim mesmo que funciona? Ou seja, o investigador ele vai meio que montando um quebra-cabeças e fala, bom, essa peça aqui ela não é tão importante assim, mas se eu não colocar essa peça, isso tudo não se encaixa. Como é que o senhor vê isso?
Olha, dentro do inquérito, dentro de um processo, raramente você tem uma peça ou uma prova que por si só ela resolva todo o contexto, né? Que é para incriminar, que é a ação que é uma cadeia de provas, né? Que vai permitir que a cadeia ou o contexto todo daquele fato que foi imputado como criminoso, ele seja compreendido, Cacá. Então, por exemplo, esse vídeo é mais uma prova que pode vir a trazer a convicção do Procurador-Geral da República no sentido de que houve ou não houve aquele crime que foi imputado, que foi falado. Ok? Quer dizer, de antemão, aquele vídeo isoladamente, se recortar do vídeo, a fala do presidente da República relativamente àquela imputação que está sendo feita a ele, por si só, esse vídeo não traz absolutamente nenhuma coisa a mais. Ele simplesmente repete todo o ritual que pode ser, sim, né, extremamente relevante e importante da Calequita. Se nós levarmos em consideração que parte significativa daquilo que está sendo imputado a ele pode ser cruzado, né, pode ser corrido por cruzamento com as mensagens do celular dele, daí porque esse pedido que foi feito, foi politicamente de forma assodada ou não, pelo partido político ou não, não interessa. O fato é o seguinte, se dentro do celular do presidente da República, que pode, é a Constituição que diz, não sou eu, não é o partido que pediu a investigação, não, a Constituição Federal que diz, o presidente da República pode ser investigado, ele só vai poder ser processado se a Câmara Federal, primeiro se ele for denunciado, se a Câmara Federal autorizar. Agora, investigado ele pode, e no momento em que ele pode ser investigado, ele é submisso a todas as perspectivas, a todos os expedientes de investigação, como qualquer um de nós, tá?
Agora, doutor...
E aí a gente volta àquela história da nota absurda, infeliz, para não dizer criminosa, do general Augusto Neto.
Agora, doutor Gustavo, como é que fica, né? Esse tipo de fala que nós ouvimos dos ministros, falam num tom ameaçador. Vamos pegar como exemplo aqui a ministra Damares, né? Que falou, disse que ia prender governadores e prefeitos. O Weintraub diretamente, né? Chamando o STF, né? Tem que começar a prender, começando pelo STF. Como é que o senhor vê esse tipo de fala?
Doutor Gustavo, eu ia complementar perguntando o seguinte. Num caso como esse, era uma reunião, teoricamente, ali fechada, mas aí ela veio a público. Num caso como esse, caberia algum tipo de processo, no caso, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, caberia algum tipo de processo por parte dos ministros do Supremo em relação ao Weintraub?
O ministro Alcimelli, inclusive, abriu vista, vamos dizer assim, a todos os ministros, né? O fato é a gente tem que falar o seguinte, olha, se aquilo tivesse sido... acontecido numa reunião informal na casa, mesmo que fosse a casa do presidente da República, né? No Palácio da Alvorada, num sábado de churrasco, muito provavelmente nenhum de nós teria conhecimento daquilo, até porque não interessa para ninguém aquilo que acontece na vida privada de ninguém. Né? Se efetivamente acontece um crime nessa vida privada, isso aí tem que ser investigado, se os fatos vierem a trazer outros elementos novos da outra história. Agora, quando se trata de uma reunião ministerial, assim é público, eles não estavam ali para discutir a cor do vestido da Mariazinha que vai casar. Eles estavam ali como ministro da República, como presidente da República, remunerado por verba pública, tratando de interesse público, assim, não tem nada privado. Então, uma reunião daquela, tá, inclusive gravada, aquilo ali é uma prova, aquilo não é de interesse público. O que acontece ali é absolutamente possível de sustentar, inclusive, no que se respeita ao ministro da Educação, não são vários processos por injúria. Quer dizer, um ministro da Educação, ninguém pode, quanto mais um ministro da Educação, vira público, por mais que ele não goste do Supremo, que ele tenha a ideia de que o ministro X é assim, o ministro Y é assado, mas uma pessoa não pode vir a público, e aquela reunião era uma reunião pública, aí que está, tem que prender o ministro Supremo, porque são 11, ou 10, ou 9 aí, tá? Quem é aquele que não era, ou será que todos eram? Vagabundo, e mandar prender o ministro Supremo. Um sujeito desse tem que receber, no mínimo, uma ação penal. Né? Eu acredito que ele vai receber 11, ou 10, talvez o Celso de Mello, como juiz do processo, não vai querer se envolver. Mas tem que receber 10 queixas crime por injúria. 10 queixas crime por injúria. Porque ele não pode se referir a um Supremo Tribunal Federal, sequer ao ministro Supremo, muito menos a instituição, como um bando de vagabundo. Né? Então, essa é uma das repercussões. E acho que pior do que os ministros, se é possível isso, pior do que os ministros, foi a absurda e infeliz nota do general Heleno.
Pois é, doutor Gustavo. Agora, eu queria, só para a gente encerrar, entrar nessa história do general Heleno, que tem a ver com o celular do presidente. Como é que o senhor viu isso?
Veja, Tatá, no momento em que o presidente da República, e que você, e que Jairzinho da Coxinha, somos todos submissos a inquéritos, somos todos possíveis de sermos investigados, judicialmente falando, eu não estou falando da troca de choque do presidente, daquela história do presidente que tem uma rede de informação particular, estou falando de inquérito, conduzido pelo ministro Supremo. Então, a partir do momento que todos nós somos efetivamente submissos a esse tipo de procedimento, não existe como alguém dizer que é inconcebível, que não vai entregar isso e aquilo. E aí eu entro dentro da nota do ministro Heleno. Aquilo que ele fez é uma afronta às instituições, é uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao ministro da República, ninguém, aliás, dizer que o Supremo não pode, que é um absurdo, que existe. Isso é interferência no funcionamento dos poderes. O que o ministro Augusto Heleno, em quem está com o ministro, né, que ele fez, é quase uma admissão prévia de uma intenção de dar um golpe. Isso é uma intenção de dar um golpe. E por que eu estou dizendo isso? Porque se o ministro Celso de Mello determinar que o procurador-geral da República achar que deve, o ministro Celso de Mello determinar que o presidente da República entregue o celular, ele tem que entregar com bonitinho, pedindo desculpa e perguntando se não quer mais. E o ministro Augusto Heleno, ele tem que ir lá entregar esse celular bonitinho, com o rabo entre as pernas. Militar, Tatá, se a gente for trazer para o setor privado, militar, o que o general Augusto Heleno fez foi mais ou menos como segurança do banco, vamos colocar o nosso glorioso Banesto, o segurança do banco armado que está na portaria do Banesto, resolver prender o gerente ou o tesoureiro que não concordou com o procedimento que o gerente e o tesoureiro determinaram no seu dia a dia por exemplo, da gente. Militar, ele é pago pela população para cumprir exatamente aquilo que a Constituição diz. É que essas pessoas, coitadas, algumas ignorantes, outras absolutamente burras, dão a interpretação desse artigo 142 da Constituição Federal. O artigo 142 da Constituição Federal não autoriza que os militares se convoquem, eles se autoconvoquem, para interferir em instituição. Eles são determinados, são convocados pelas instituições quando há efetivamente risco de ruptura constitucional. Então, o que o ministro Augusto Heleno fez talvez tenha sido a coisa mais grave dentro desse episódio todo catalítico. Mais grave pelo absurdo que foi aquela nota, pela ameaça contida nela. É uma coisa absolutamente inadmissível e que o ministro Augusto Heleno tem sim de responder por ela.